A morte ontem do ator Guilherme Caram, vítima da síndrome de Machado-Joseph, colocou mais uma vez em evidência a qualidade de vida de pacientes de doenças degenerativas. O ator, que tinha 58 anos, começou a sentir os efeitos da síndrome há 11 anos. Ele estava internado há 2 anos em um hospital do Rio de Janeiro, se manteve o tempo todo lúcido, mas não conseguia falar. Sobre essas doenças, nós conversamos aqui na Rádio USP com o professor Fernando Koch, responsável pelo Ambulatório de Neurogenética da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador do Centro de Estudos do Genoma Humano. Bom dia, doutor Koch.
Bom dia a todos. Obrigado pelo contato, Simone.
Nós é que agradecemos. Doutor Koch, quais as características da síndrome de Machado-Joseph? Doença degenerativa, hereditária, rara, que lhe foi passada pela mãe já falecida e que provoca esse grave dano neurológico, comprometendo permanentemente a capacidade motora. A doença faz a pessoa perder os movimentos de deglutição, fala, mas a cabeça permanece lúcida.
É, exatamente isso. Essa é uma doença bastante rara, que é geneticamente determinada e ela é transmitida de uma geração para outra, de pai ou da mãe para seus filhos. O risco de transmissão dela é da ordem de 50%. É como se fosse um cara ou coroa. Ou seja, em média, metade dos filhos de uma pessoa que tenha doença de Machado-Joseph vai receber o gene com defeito que causa essa doença. Ela se caracteriza inicialmente por uma alteração do equilíbrio. As pessoas começam a andar como se estivessem bêbadas, a fala vai se alterando, a fala fica mais, a articulação das palavras fica mais prejudicada, e na medida que o tempo vai passando, esses problemas vão se agravando a ponto de limitar de uma forma muito grave a capacidade motora. As pessoas deixam de conseguir caminhar por conta própria, elas começam caindo mais, vão andando, passando a usar andador ou muleta, e por fim, para caminhar, necessitam ser amparadas por alguém e finalmente ficam restritas à cadeira de rodas ou ao próprio leito. Na medida que existe uma dificuldade na mastigação, na deglutição, é muito frequente também haver um comprometimento da alimentação, um risco maior de aspiração de líquidos ou de alimentos, que acaba sendo um fator que acaba abreviando a vida pelas complicações respiratórias advindas da doença de caráter progressivo. E, intelectualmente, as pessoas tendem a ficar preservadas, mas existe uma limitação muito grande da habilidade de comunicação.
O paciente fica mais suscetível a infecções com a doença?
Fica por conta da restrição motora que isso acarreta. Ele, na medida que a doença progride, ele não consegue mais se movimentar espontaneamente ou tem uma dificuldade grande de sair da cama, de caminhar, evidentemente. E pela dificuldade de coordenação, mesmo para engolir a própria saliva, isso pode levar à aspiração e pneumonia, e esse é o grande risco que uma pessoa acamada com a saúde fragilizada apresenta.
Agora, o senhor mesmo citou que a doença de Machado-Joseph é causada por uma mutação genética. Normalmente, isso, ela comete de 2 pessoas a cada 100 mil. No geral, as doenças degenerativas não têm cura. Por que elas ocorrem?
Elas ocorrem por no caso específico da doença de Machado-Joseph, existe uma alteração num determinado gene que acaba produzindo uma proteína que é anormal, e na medida que os anos vão passando, esse acúmulo dessa proteína normal acaba levando uma degeneração de algumas células nervosas, particularmente do cerebelo, que é o órgão inicialmente mais afetado, mas depois atingindo outras regiões do cérebro. E isso acaba sendo o fator que leva à doença. Existem muitas formas de chamadas ataxia espinocerebelar. Esse é o nome guarda-chuva para o grupo de doenças no qual se insere a doença de Machado-Joseph. De todas as ataxias espinocerebelares que existem, a mais frequente, pelo menos aqui no Brasil, é a doença de Machado-Joseph. essa doença foi descrita inicialmente em Portugal, em descendentes de portugueses, particularmente das Ilhas dos Açores, que migraram para vários países do mundo, e a descrição inicial foi nos Estados Unidos, e esses nomes, Machado e Joseph, derivam do nome das famílias onde ela foi inicialmente descrita. São famílias que migraram para os Estados Unidos. No Brasil, ela é particularmente frequente em regiões que foram colonizadas por açorianos, como é o caso de Santa Catarina e a região de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
Então, é uma doença que tem uma característica de transmissão regional, daquela região?
Ela é mais frequente em alguns grupos populacionais. E particularmente nos países que têm uma ancestralidade portuguesa como o nosso, essa é a forma mais frequente de ataxia espinocerebelar. Como eu já disse, são mais de 40 tipos, mas aqui 30, 40% dos casos de ataxia com essas características é do tipo 3 ou 2 de Machado de Joseph.
E uma pessoa que apresenta essa doença pode ter uma sobrevida de quanto tempo? Não existe nada nesse
não
sentido?
Não existe. A doença tem uma idade de início muito variável. Ela pode começar na infância, pode começar na vida adulta, pode começar em idade mais avançada. E existe uma certa relação. Quanto mais precoces são os sintomas, mais agressiva, maior a velocidade de progressão da doença. Então é meio difícil de se prever quanto tempo de vida ou qual é a... Mas realmente, pela incapacidade motora que ela acarreta, existe uma redução da expectativa de vida na maioria das vezes.
Dr. Koch, o senhor integra o Centro de Estudos de Genoma Humano da Universidade de São Paulo?
Sim.
Quais são os avanços já conquistados nessa área?
Os avanços são muito mais no esclarecimento diagnóstico. A gente ainda não dispõe, embora existam pesquisas nessa linha, de algum medicamento que possa abreviar ou que possa impedir a progressão dos sintomas, ou reduzir ou impedir sua progressão. Existem pesquisas em andamento, mas a gente não dispõe ainda de um medicamento que se tenha comprovadamente contribuído para diminuir o impacto da doença. E a situação ainda é... As pesquisas caminham, mas não na velocidade que as pessoas gostariam que ela caminhasse para chegar num tratamento.
Doutor Fernando Koch, muito obrigada por sua participação.
Bom dia a todos e muito obrigado pelo contato. Até logo.
Até logo. Eu conversei com o doutor Fernando Koch, ele que é professor, doutor, responsável pelo Ambulatório de Neurogenética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisador do Centro de Estudos do Genoma Humano. Simone Lemos para a Rádio USP.